Professor Celso, seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem. É um prazer falar com você, falar com os ouvintes aí dessa terra que é muito querida aí do Rio Grande do Sul também. Meus pais vêm daí, passei todas as minhas férias aí. É uma terra muito abençoada.
Bacana. Aliás, a gente, né, mora em lugares que o clima é muito parecido. Hoje aqui está um sol lindo, uma temperatura gostosa. O senhor está falando direto de Curitiba?
Direto de Curitiba, hoje, excepcionalmente, também com sol.
Opa, fazia dias que estava chovendo também, né? Como aqui. Professor Celso, deixa eu lhe perguntar um pouquinho sobre por que o senhor resolveu primeiro, né, escrever um artigo apontando essa mudança de olhar para a questão do erro dentro do processo de aprendizagem. Que mudança é essa? O que a gente precisa entender sobre esse assunto?
Perfeito. Bom, isso foi uma provocação que eu fiz mesmo alguns anos atrás, enquanto diretor do ensino médio. Não era incomum alguns pais levarem seus filhos para fazer intercâmbios internacionais, principalmente nos Estados Unidos, no meio do ano, e quando voltavam para cá, os pais falavam: nossa, como é maravilhoso o ensino médio no Brasil, porque é tão forte que quando o aluno vai para os Estados Unidos, lá ele acha muito fácil. E eu pensava: bom, mas por que o nosso país é tão mais pobre do que os Estados Unidos? Porque nós temos um número de patentes, ou seja, de ideias, muito menor do que lá. E certamente uma das coisas é que lá eles ousam muito mais. A criança tem que ter uma autonomia e tem que buscar o seu aprendizado de uma forma muito mais efetiva, autonomamente. E no Brasil nós costumamos entregar as coisas muito prontas, né? O aluno tem que estudar, faz uma prova e aquele número mágico que aparece ali vai definir se esse aluno realmente vai ter sucesso ou não na vida. Isso realmente nós sabemos que não é verdadeiro.
Entendo. Sobre essa questão desse modelo de olhar, né, quase que de forma igualitária para a questão do processo de acertos com os erros, a gente percebe, professor Celso, que já há algumas escolas e alguns professores que já não dão uma questão totalmente errada numa prova, né, que é, na verdade, é um método de avaliação. Nem todo mundo sabe que não necessariamente é obrigatório fazer prova, né? A gente faz prova porque é um esquema que ficou, é uma possibilidade de teste de avaliação, mas não necessariamente ela deveria ser ou teria que ser a única maneira de avaliação, mas é assim que funciona o sistema. Então, pensando nesse sistema estabelecido, alguns professores já não dão mais a questão totalmente errada quando percebem que houve uma lógica na questão, né? Teve uma lógica na condução daquela questão e numa falha ali no processo se percebeu que tinha um caminho bom, tinha um raciocínio interessante, mas o resultado final não estava adequado. Então já dá meio acerto ou faz uma consideração na nota. É o olhar para o erro. Eu queria lhe perguntar se isso é viável no modelo de ensino brasileiro que nós temos, se é viável para um futuro que se olhe para a questão do erro de uma maneira um pouco mais positiva, e não só positiva no sentido que o senhor já mencionou, positiva no sistema de avaliação mesmo.
Sim, certamente. Valorizar o erro, primeiro, nós temos que estimular a criatividade do aluno. Explico. Um aluno que saiba olhar para a região onde ele vive, identificar erros, propor hipóteses para resolver esses problemas que existem na sociedade e depois testar se essa hipótese que ele colocou é viável ou não, é o que nós precisamos para o futuro da sociedade. Nós não sabemos se daqui a 10, 15 anos eu vou precisar de engenheiros, médicos ou advogados como nós formamos hoje. Eu não sei quais serão os empregos do futuro. Mas certamente nós teremos problemas e o aluno tem que olhar para eles e ser criativo o suficiente para propor soluções. Isso quer dizer que ele tem que ser mais ousado do que ele é hoje. Ele tem que efetivamente ir atrás de novas soluções. E nem sempre uma ideia nova ela vai ser totalmente de sucesso. Ela pode responder parcialmente a um erro ou ela pode simplesmente não dar certo. E o aluno não pode ter medo disso. Ele não pode ter medo de errar. Não pode ter medo de ousar, de trazer soluções. E isso, os professores que valorizam isso, numa avaliação, olhando a caminhada do aluno, como que foi, é muito mais válido do que simplesmente ter uma prova totalmente objetiva, onde eu vou dar certo ou errado, totalmente certo ou totalmente errado, para uma questão do aluno. Então, essa avaliação fechada, essa avaliação que não leva em conta a criatividade do aluno de procurar novas formas para resolver um problema, essa avaliação ela está dada a ficar efetivamente no passado. Nós temos um grande problema no Brasil, que é precisamos solucionar o modo de acesso ao ensino superior. Enquanto tiver um Enem que cada vez mais é voltado como se fosse um vestibular tradicional só para a parte técnica da matemática, técnica da ciência, técnica da língua, eu tenho uma escola que vai acabar formando aluno para responder só esse tipo de questões. Eu tenho efetivamente que ter uma avaliação mais abrangente, que permita o aluno usar mais e valorizar esse professor que estimula seu aluno a procurar o novo, procurar inovar, procurar novas soluções, mesmo que para isso, no meio do caminho, ele cometa alguns erros, que é esperado até para crianças e adolescentes.
Claro, isso é uma coisa que a gente sabe, né, professor Celso? Cometer erros faz parte, mas olhar de frente para eles aí já são outros 500. É nesse sentido que a gente está agora reconhecendo o papel do erro, né? E aí vem uma segunda pergunta, né? A partir do momento em que eu reconheço o papel do erro no processo de aprendizagem, eu também tenho que reconhecer que também não posso errar sempre, né? Ou errar num percentual grande demais, porque também aí já vira uma outra coisa. Eu queria te perguntar como conduzir essa questão de quanto é possível errar para que seja válido nesse processo?
Esse número, não existe um número mágico, né? Tem alguns estudos que apontam que ele é ativo dos 15%. É um bom percentual. Você acertar 85% seria alguma coisa muito boa. O que é importante é que esse limite não limite, de fato, a criatividade do aluno, novamente, ele precisa ousar. Por isso, o que pode ser feito? Você pode ter um sistema de avaliação mais abrangente, ter algumas provas formais, como elas são feitas hoje, onde o aluno tem que tirar uma nota de 0,10 ou 0,100, isso é bom também. Tem que ter este caminho dentro da escola, mas ter outras avaliações, por exemplo, uma pesquisa científica dentro da sala de aula, um trabalho onde efetivamente o aluno tem que construir um diário de bordo para mostrar a sua evolução naquela pesquisa, isto tem que estar no dia a dia. A avaliação ela não pode ser única e fechada, de 0 a 10. Assim, realmente, não há evolução possível.
Claro, bem interessante isso. E professor Celso, para fechar, né, a entrevista, ainda quero lhe perguntar sobre o que também a escola, o processo de construção pedagógica escolar, o próprio o método, né, positivo que a gente sabe que é utilizado em muitas escolas, Brasil, fazem-se assessoramento, o que se pode aprender de forma, agora não o aluno sendo observado, e sim o professor, quem faz o projeto pedagógico, quem elabora, quem constrói, quem faz o currículo na grade nacional também, pode aprender com os erros que a gente vem observando que acontecem?
Bom, hoje é uma situação um pouco cômoda, né? Você cobrando um tipo só de prova, o professor se adapta àquilo e acaba replicando todos os anos, fazendo da mesma forma. Um professor que também traga ideias novas, e aí tem muita coisa boa pelo mundo para ver, né? Nós falamos muito, o ensino da Finlândia. Vale a pena aprender um pouquinho mais com a internet, o que acontece lá? O ensino no Chile, que embora agora, infelizmente, com essa convulsão social, mas o ensino tem propostas muito boas de valorização do processo educacional, do governo colocar algumas provas padronizadas. Será que o nosso professor, que olha esse tipo de coisa, está atento ao que está acontecendo no Brasil e no mundo, e que dá resultado, esse professor não merece ser ouvido? É isso que daí nós precisamos ter. Diretores, pedagogos, gestores, conforme o nome que dá em cada instituição, que estejam abertos a professores que tragam novas ideias. E, de novo, nem tudo vai dar certo. Então, esse professor também tem que ter uma margem de erro aí aceitável para trazer inovação. Isso quer dizer inovar em todas as aulas, 100%, trazer tudo novo? Não é isso. A nossa educação, ela tem problemas, tem, mas tem muita coisa boa que também acontece. Mas, certamente, há espaço para inovar em algumas partes. Eu vou dar um exemplo. Nós aqui, numa das escolas de Curitiba, de Positivo, nós pegamos um projeto de geografia do ensino fundamental 2. E alguns professores muito bons, eles vieram e conversaram com os diretores e falaram, nós queremos fazer aqui aula invertida, nós queremos colocar um projeto diferente, ter uma avaliação construída junto com o aluno. Os diretores se olharam e falaram, vamos apostar, vamos deixar esses professores levarem projetos. Hoje o projeto tem nome, que é GeoMais, já está há 5 anos implantado e com muito sucesso. Por quê? Porque o diretor ouviu aquele aluno, aquele professor. Esse projeto deu tudo certo desde o início? Obviamente que não, mas a direção da escola estava aberta a ajudar aquele professor a solucionar os problemas quando eles apareceram.
Muito interessante essa abordagem. Professor Celso, quero agradecer profundamente sua presença aqui no programa, né? Falar de um tema que não é recorrente, não deixa de ser uma inovação, né? Só o fato de a gente falar sobre isso. E agradecer também as suas considerações. Um forte abraço.
Forte abraço, agradeço muito a você e todos os ouvintes. Muito obrigado.
Obrigada a eu, valeu.